Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Graças ao Santos, o Brasileirão não vai virar uma Fórmula 1. Pelo menos não por enquanto. Tá começando a 9ª edição do AG Placar do Brasileirão.
Arena Geral.
Salve Geraldo, salve Geralda do meu Brasil varonil. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do AG Placar do Brasileirão, o podcast de resumo da rodada do Campeonato Brasileiro do fim de semana. E te convido nesses próximos minutos a fazer aquele resuminho maroto de como foi a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro, a rodada de número 11. É isso, produção? 11! Exatamente, a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, que tem um empate na primeira colocação da tabela, né? Palmeiras acabou perdendo e o Santos ganhou. Os dois estão empatados na tabela. Mas vamos ver isso e muito mais agora. Jogos da semana! Começando a rodada num sem sentido jogo de 11 horas de sábado, pelo amor de Deus, né, CBF? O clássico em São Januário, Vasco e Fluminense. Pelo menos o jogo foi movimentado. O Vasco venceu de virada por 2-1. Mesmo saindo atrás do placar, o Vasco foi um pouco melhor que o Fluminense na primeira etapa, mas no final do primeiro tempo foi o Fluminense que abriu o placar com um gol de Pedro, aos 46 minutos, depois de um bote errado do jogador Henriquez do Vasco. A vantagem meio que mascarou o domínio vascaíno no jogo, mas a justiça foi feita na segunda etapa. Antes disso, o Fluminense ficou com um jogador a menos. Digão foi expulso aos 11 minutos. O empate do Vasco veio aos 21 com Leandro Castan após um bate-rebate na área, quando o Flu tentava dominar o jogo. Acontece mais uma combinação de expulsão e gol do Vasco para decidir a partida. Aos 28 minutos, Franzan foi expulso pelo Flu. 2 minutos depois, Bruno César bate uma falta sensacional, uma daquelas que há muito tempo a gente não via no futebol brasileiro, marcando para virar a partida para o Vasco. E o Vasco passa o bastão para o Flusão do Z4. Será que vai ter time do Rio caindo para a Série B esse ano, hein? Bahia e Cruzeiro empataram na Fonte Nova 0-0 placar final. Apesar do resultado, o jogo não foi ruim não. O Cruzeiro começou melhor e teve duas boas chances seguidas de abrir o marcador, mas o goleiro Douglas e a trave não deixaram o placar sair do zero. Aos 43 minutos do primeiro tempo, Arthur Kaique foi expulso por segundo cartão amarelo. Foi com um a menos que o Bahia voltou para o segundo tempo. Já o Cruzeiro, que veio com o time reserva por causa da Libertadores, que deveria vir para cima, né, com um a mais em campo, não ameaçou tanto o Bahia. O atacante Luca, que é até ex-jogador do Cruzeiro, do Corinthians e do Inter, fez sua estreia pelo Bahia, até criou boas jogadas, mas não conseguiu mudar o zero do placar. Resultado ruim para os dois, que se distanciam de suas metas principais, o Bahia para subir na tabela e o Cruzeiro para sair do Z4. Se você achou absurdo Vasco e Fluminense ao sábado, 11 da manhã, imagine um Grenal num sábado com um time recheado de reservas por conta da Libertadores. Um jogo que prometia ser sem sal e acabou sem emoção mesmo, 1-1 placar final. A edição 421 do clássico teve o Inter comandando as ações do gol, enquanto o Grêmio tinha mais a posse da bola. Só que o Inter só marcou com a ajudinha camarada da defesa do Grêmio. Aos 21 minutos, Rafael Sobres bateu falta fechada na área e o zagueirão Paulo Miranda acabou cabeceando para dentro, gol contra. O jogo ficou muito parado desde o gol até o final do primeiro tempo e o marasmo continuou até durante o segundo tempo. Ele só foi quebrado com um gol gremista. Aos 25 minutos, Juninho Capixaba cruza na área para a cabeçada de Luan. Luan, o melhor da América quando o Grêmio ganha a Libertadores, que não está jogando nada, foi que decidiu o jogo para o Grêmio. Como o Grenal sem confusão não é Grenal, no finzinho, Edenilson e Rômulo se desentenderam, fazendo até o VAR ser chamado, caso o juiz tivesse que expulsá-los, mas no final só tomaram cartões amarelos. Para você ter uma ideia, até os técnicos, o Odair Helm e Renato Gaúcho, meio que trocaram afagos verbais, por assim dizer. Ruim para os dois, que se distanciaram das suas metas. Eu acho que eu já disse isso. Como ponto negativo do jogo, câmeras flagraram um momento em que dois torcedores do Internacional tomaram a camisa do Grêmio de um menininho, começaram a intimidar a mãe dele, né? Isso rodou o país, um absurdo. O time do Grêmio já se manifestou que quer falar com essa mãe, com esse pai. Internacional também deu sua nota de repúdio, Mas a gente quer é que esses dois sejam punidos, porque isso é roubo. Um péssimo exemplo. A gente quer tanto que as famílias vão aos estádios, né? Uma coisa dessa acontecer pega muito mal. No Grenal, quem perdeu foi o futebol. Então vamos falar agora de algo que a gente não falou nesse programa ainda desde que ele foi criado. O Palmeiras perdeu. Perdeu. O Ceará jogou muito melhor e venceu o Palmeiras por 2-0 no Castelão. Todos esperavam que o Palmeiras, que tem jogo na Libertadores, entrasse em campo com um time misto em Fortaleza. Mas, após a eliminação da Copa do Brasil, o Filipão queria que os titulares causassem uma boa impressão, né? Principalmente depois de alguns babaquinhas, né? Torcedor não faz isso não. Babaquinha foram lá no hotel que o Palmeiras estava hospedado e intimidaram os jogadores, né? Muito legal você aí, né, caro amigo, ia gostar muito se alguém fosse intimidar você no seu trabalho, né? Acontece isso, infelizmente, no futebol, essa coisa arcaica que naquela época que acontecia antigamente já era absurdo, imagine agora. Mas enfim, não sei se foi por causa dessa intimidação, o clima, se eles estavam pensando já na Libertadores, eles estavam desorganizados, os palmeirenses, e deram um pouco sustos no primeiro tempo. O Vozão saiu na frente aos 31 minutos com um gol de Matheus Gonçalves. Palmeirenses reclamaram de falta em Davidson no início da jogada, mas o VAR desconsiderou isso. Esse tal desse critério, lance interpretativo, vai ferrar o VAR ainda. No segundo tempo, o Palmeiras voltou mais ofensivo, finalizando bem mais, mas sem nenhuma objetividade. Aos 22 minutos, o juiz marcou o pênalti quando a bola bateu na mão de Luiz Otávio dentro da área. Seria a chance do Palmeiras empatar, mas o VAR acabou cancelando o pênalti. No minuto seguinte, o golpe fatal do Vozão. Leandro Carvalho aproveita o chutão da defesa, ficou na cara de Everton e marcou depois um gol de cobertura. O primeiro toque dele na bola no jogo e logo um golaço. Esse foi o fim de uma série de 33 jogos de invencibilidade no Brasileirão. A liderança está dividida com o Santos, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas vai vir pressão aí nesse jogo da Libertadores, viu? O Sintético Paranaense, Atlético Paranaense, mostrou que joga bem, mesmo sem o doping do seu campo sintético. Meteu 4-0 no CSA, lá dentro do Rei Pelé. E o jogo foi fácil, mesmo com apenas um titular na equipe, já que o Atlético Paranaense também entra em campo no meio de semana pela Libertadores. No início, o Azulão até que ameaçou um pouco mais o Furacão, mas aos poucos o time do Paraná foi equilibrando o jogo e não perdeu mais a sua vantagem em campo, tanto na posse da bola quanto nas bolas na rede. O primeiro do Atlético saiu aos 40 minutos com o Madison fazendo gol de cabeça. Na segunda etapa, o Furacão manteve a sua pegada e aos 14 minutos, Tony Anderson amplia também de cabeça. O VAR até que foi chamado, mas não mudou nada não. No fim da partida, o Atlético ainda achou mais dois gols. Léo Citadini aos 40 minutos em contra-ataque após escanteio do CSA e Brian Romero aos 47, fechando o placar também de cabeça. Atlético Paranaense segue forte em seus campeonatos, enquanto o CSA parece que já tem endereço certo para 2020. No jogão das 11 horas de domingo, o Santos vence o Botafogo e empata na liderança com o Palmeiras, 1-0 placar final. Antes do início da partida, uma justíssima homenagem para a voz marcante de Léo Batista, jornalista da Globo, torcedor do Botafogo, que teve seu nome batizando uma cabine de imprensa do Newton Santos, do estádio Newton Santos. Além do próprio Léo Batista anunciar a escalação do clube no início da partida, um momento bem legal. E a gente precisa deixar claro, né? Homenagens mesmo têm que ser feitas em vida, né? Para que o homenageado se sinta homenageado e que possamos todos, né, ver esse lindo momento do Léo Batista, grande profissional do esporte, justíssima homenagem do Botafogo. Praticamente essa foi a alegria botafoguense no jogo. Na primeira etapa, o Botafogo até arriscava de fora, mas sem ameaçar muito. E também contou com a excelente atuação da defesa do Santos. Por outro lado, o Santos sufocava o Botafogo, mas não conseguia marcar. No intervalo, uma mexida foi providencial para a vitória. São Paulo tira Uribe e coloca Marinho. O Santos acaba perdendo no começo do segundo tempo, Lucas Veríssimo expulso aos 3 minutos. Mas o Botafogo não aproveitou a superioridade numérica e não conseguiu marcar o seu gol. Aí acabou tendo a expulsão do Botafogo para igualar os jogadores em campo. Gilson foi expulso com uma falta em cima do Marinho aos 25 minutos. Na igualdade dos jogadores, deu Santos. Aos 28 minutos, Marinho faz o seu primeiro gol pelo Peixe e logo um chute de fora da área, sem chance para o goleiro botafoguense. Um golaço do Marinho, que na entrevista no final do jogo ele disse que era um mini míssil aleatório. Já temos mais meme do Marinho, viu galera? Com isso, o Peixe empata na liderança com o Verdão só perdendo apenas no saldo de gols, esse campeonato vai ficar legal. O Atlético Mineiro recebeu o Fortaleza na Arena Independência em um jogo de fortes emoções, 2x2 placar final. As emoções começam antes da partida. O volante Adilson, que precisou encerrar precocemente a sua carreira por conta de problemas cardíacos, bateu o início da partida simbolicamente, né, para o seu 100º jogo. Todos os jogadores que estavam em campo e os do banco foram lá abraçá-lo. Foi um momento realmente emocionante para quem assistiu. E o início foi o melhor possível para o Atlético Mineiro. Depois de um domínio do Fortaleza ali nos primeiros minutinhos, entra em cena um dos personagens do jogo, o jogador Juninho do Fortaleza. Aos 6 minutos, Juninho tenta recuar a bola para Felipe Alves, que é o nosso segundo personagem, mas a gente já chega lá. Só que o Juninho chuta a bola forte demais. Ele acaba fazendo um golaço, só que contra. O gol que o Pelé não fez, contra. Mais ou menos isso. O Galo ainda ampliou com o Casares aos 14 minutos de pênalti. Só que o Fortaleza não se acuou, foi pra cima e o Galo tentou os contra-ataques. Teve bola na trave de ambos os lados, um primeiro tempo bem movimentado, mas não teve mais gols aí. Já no segundo tempo, o nosso segundo personagem, Felipe Alves, ele aparece. E no comecinho da partida ele evita o gol do Galo, fazendo 3 defesas seguidas. O Fortaleza mantém a pressão e tem resultado, né? Aos 19 minutos, o Fortaleza diminui com um gol de cabeça de Carlinhos após cruzamento de Tinga. Nosso jogo aqui foi decidido com 2 cobranças de pênalti e os nossos 2 personagens dessa partida apareceram nesses lances. Aos 21 minutos, pênalti para o Fortaleza, que o Juninho, sim, aquele que fez o gol contra, golaço contra, pegou a responsabilidade e com muita coragem foi lá, bateu o pênalti e empatou a partida para o Fortaleza. Aos 33, pênalti para o Atlético. Alejandro bate, mas o nosso goleirão Felipe Alves pega. Só que o VAR viu o goleiro do Fortaleza adiantado, deu o cartão para ele e pediu para que o lance fosse rebatido. Na recobrança, Luan foi escolhido para bater, mas Felipe Alves pegou de novo. E detalhe, Felipe Alves deu o canto pro Luan e bateu no canto que o Felipe Alves caiu. Muito fácil, a defesa mais fácil de pênalti do Felipe Alves. Superação do Leão, vacilo do Galo, 2x2, bom jogo na Arena Independência. Na Arena Corinthians, tivemos um Corinthians e Flamengo com muita polêmica, 1x1 placar final. O grande personagem desse jogo foi o árbitro de vídeo. O Flamengo foi quem acabou tomando a iniciativa no primeiro tempo com mais posse de bola, já restando o Corinthians esperar ali o contra-ataque. Mas se você pensar bem, o primeiro tempo não passou disso. 0x0 refletiu bem o ritmo no primeiro tempo. Só que tudo mudou no segundo tempo, pois o Corinthians conseguiu encaixar aquele contra-ataque que ele tanto queria. Pedrinho engata o contra-ataque junto com o Fagner. A bola chega em Wagner Love, que acaba sendo derrubado por Berril. Pênalti para o Corinthians, que foi convertido pelo Clayson. O detalhe é que o lance que originou o pênalti foi aos 12 minutos, mas a cobrança foi aos 16. Nesse meio tempo, o juiz ficou conversando com o VAR alguma coisa que, pelo amor de Deus, 4 minutos é brincadeira. Um detalhe, esse foi o primeiro pênalti para o Corinthians em 52 partidas. Em vantagem, o Corinthians se fechou ainda mais, esperando uma nova chance de contra-ataque. Só que quem acabou fazendo foi o Flamengo. Aos 45 minutos, Gabigol, artilheiro do campeonato, após rebote em lance de escanteio. Só que o juiz deu impedimento e 6 minutos de análise do VAR, o juiz vai lá e valida o gol. Ou seja, resultado de 1x1 e quem brilhou mais foi o árbitro de vídeo, infelizmente. Avaí e Goiás se enfrentaram na Ressacada. Bem, sinceramente, não tem muito o que falar desse jogo não. Jogo com pouca emoção, 0x0 no placar, Avaí na lanterna, Goiás perdeu a chance de encostar nos ponteiros. A única coisa que se pode destacar desse jogo foi a inauguração da nova iluminação da Ressacada. Os refletores foram trocados para dobrar a capacidade de iluminação do estádio. É isso. Ok, próximo jogo. O São Paulo encerrou a rodada contra o Chapecoense no Morumbi, 4x0 placar final. Apesar do resultado de goleada, o jogo se resolveu apenas na segunda etapa. Aliás, a Chape começou melhor na partida. O São Paulo acabou no meio do primeiro tempo controlando as ações do jogo, mas não conseguia marcar o seu gol. Mesmo com esse domínio, o São Paulo saiu vaiado para o intervalo. Mal sabia a torcida que o segundo tempo seria épico. O tricolor mexe 2 vezes no intervalo e parece que o time mudou totalmente. O pessoal se questionou por que o Pato saiu no intervalo se ele estava sendo o melhor da partida. Pois é. Aos 3 minutos de jogo, o gol de abertura do placar. Raniel dá passe para Everton. Ele vai ao fundo pela esquerda e cruza para Anthony, cabecear para o fundo do gol. O primeiro gol do menino Anthony no Morumbi. Aos 7 minutos, mais um gol do São Paulo. Everton cobra lateral para Toró. O atacante abre espaço da esquerda para o meio, ajeita o corpo e finaliza com muita categoria, um golaço. E não para por aí não. Aos 10 minutos, Gum erra o passe, Raniel rouba a bola. O atacante divide com Douglas, sai na cara do goleiro da Chape Tiepo e dá um tapa de pé direito para fazer o terceiro gol. Everton e Toró foram os que entraram no intervalo e mudaram completamente o jogo. A Chape até que tenta reagir com o gol do Gum aos 20 minutos, mas o juiz anula o gol com a ajuda do VAR. O zagueiro da Chapecoense estava impedido. No fim da partida, o último gol. Tietchan enfia para Igor Vinícius. O lateral vai ao fundo e cruza para Vitor Bueno completar de cabeça para o gol. Isso foi aos 46 minutos do segundo tempo. Resultado que catapulta o São Paulo para o G6, ganhando muitas posições. E resultado que mantém a Chape no Z4. Classificação! Olha, temos mudanças importantes aqui na classificação. O Palmeiras perdeu e o Santos encostou de vez. Só um detalhe, o jogo que havia sido adiado da oitava rodada entre Corinthians e Goiás vai ser realizado no dia 7 de agosto. Então, nesse dia 7 de agosto, podemos ter a tabela normalzinha com todo mundo com a mesma quantidade de jogos. Isso se a CBF não arrumar um jeito, porque o Atlético Paranaense vai ter que jogar a tal da Copa Suruba lá com... Suruga, lá no Japão. E uma rodada do Brasileirão, provavelmente, para o Atlético Paranaense e para que ele for enfrentar, deva ser adiado. Mas, cenas dos próximos capítulos, classificação agora. O G4 está assim, Palmeiras e Santos empatados em primeiro lugar com 26 pontos, só que o Palmeiras tem vantagem no saldo de gols. Completando o G4, Flamengo com 21, Atlético Mineiro com 20. As duas vaguinhas da pré-Libertadores, São Paulo com 18 e Internacional com 17. Na zona da Sul-Americana, Atlético Paranaense, Botafogo, Goiás e Corinthians com 16 pontos, Grêmio e Bahia com 15. Ali, que não vou parar nem pra cá, Ceará com 14, Fortaleza também com 14, Vasco com 12 e Cruzeiro com 10. E no Z4, Fluminense 9, Chapecoense 8, CSA 6 e Avaí 5 pontos, segurando a lanterna. Nesse meio de semana vamos ter Libertadores. Então, rodada do Brasileirão só no fim de semana. Começando sábado, 5 da tarde, na Arena Palmeiras e Vasco. Às 7 horas da noite no Beira-Rio, Internacional e Ceará. E às 7 horas também no Mineirão, Cruzeiro e Atlético Paranaense. Maracanã, 7 horas da noite, Fluminense e São Paulo. Abrindo domingão, dia 28, na Arena Condá, 11 da manhã, Chapecoense e Bahia. 4 da tarde, Santos e Avaí na Vila Belmiro, clássico, Flamengo e Botafogo no Maracanã, e às 7 da noite, Fortaleza e Corinthians no Castelão, Goiás e Atlético Mineiro no Serra Dourada. Fechando a rodada, segunda-feira, 8 da noite no Rei Pelé, CSA e Grêmio. Muito bem, pessoal, é isso. Esse foi o AG Placar do Brasileirão. Espero o seu feedback, espero o seu comentário, o que você está achando aqui desse programa. Comente lá no post do Combo Conteúdo, comente lá no post da Arena Geral. Conheça lá o comboconteudo.com, que é o site da Combo. Não só essa produção aqui, como várias outras, você vai gostar com certeza. Conheça lá também o crowdfunding da Combo, onde você pode ajudar as produções da Combo em reais e em dólar. Visite lá o arenageral.com.br. O PAN começa oficialmente na sexta, mas tem competição amanhã. E nós vamos fazer um bem bolado ali, acompanhando como é que vai estar o Brasil nessa competição, que é a Olimpíada das Américas. O Brasileirão continua, então vai ter mais trabalho na Arena Geral. Vamos ter alerta de medalha, vamos ter foto placar no final do dia. Vai ser uma cobertura singela, mas muito boa. No mais é isso, nos vemos na próxima terça-feira. Abraços a todos, até a próxima.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.